que não foram enviados, supostamente porque a TAP não tem esses documentos que, pelo que dependemos do que o Sr. Presidente respondeu anteriormente, são obrigatórios. Nada tem a ver com a questão da contraordenação. Nada.
Sr. Deputado, agradeço a questão. Se há algum documento que seja necessário suscitar, eu penso que aquilo que temos vindo a trabalhar é que todos os documentos são solicitados da forma mais expedita possível e penso que o processo, nunca há processos perfeitos, o processo tem corrido de uma forma muito, muito, muito boa e que eu penso que é muito exemplar, muito com o sacrifício e a ajuda das nossas equipas de apoio. Sr. Presidente da CMVM, se pudesse dar uma resposta à última questão que foi colocada, que tem a ver com... Sr. Deputado Bernardo Blanco, pede a palavra para...
Sr. Presidente, muito obrigado. Não, já passou tanto tempo e já falou tanta gente que não sei se o Sr. Presidente ainda se recorda da resposta, eu posso repetir?
A pergunta tem, se não me falha a memória, tem a ver com a questão de se achava ou não achava normal que num processo de privatização com a contratação de uma empresa, esse processo...
Não, isso foi anterior.
Pronto, então faz favor, Sr. Deputado, faz favor.
A pergunta...
Faz favor.
O Sr. Presidente respondeu a isso e eu fiz a pergunta final.
Sr. Deputado, faça favor de fazer a pergunta que pariu a colocar ao Sr. Presidente.
Muito obrigado. A minha pergunta a essa resposta foi se esta comissão tiver a documentação que prove, então, que está um processo de privatização iniciado há muito tempo e que a TAP não comunicou isso, tal é um incumprimento dos deveres ao mercado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, pedia-lhe que pudesse dar em relação a esta questão, ou seja, se pelo facto de se este processo estiver em curso e não tivesse sido informado, se temos uma situação de irregularidade perante a CMVM. Penso que com as devidas adaptações interpretei bem a pergunta do Sr. Deputado Bernardo Blanco. Faz favor, Sr. Presidente.
Eu aqui vou dar esta resposta de acordo com aquilo que é a minha melhor interpretação, em função da informação que tenho, havendo sempre nestas matérias, às vezes, que depois ver no caso em concreto. Mas há uma diferença substancial entre uma empresa que tem ações no mercado e uma empresa que tem obrigações. E isso é particularmente relevante num caso destes. Ou seja, quando uma empresa tem obrigações, aquilo que interessa é, de facto, assegurar que há o pagamento dos juros e que o principal é pago na data. E não há uma obrigatoriedade de trazer esta informação sensível ao mercado na medida em que essa informação não cause interferência naquilo que é o valor das próprias obrigações. E aquilo que eu vos posso dizer, enfim, ainda não tinha referido aqui, mas por acaso tive a curiosidade de pedir essa informação, olhando para aquilo que são os dados associados há valor das obrigações que estão admitidas e, portanto, elas estão admitidas à cotação e àquilo que também são as transações em mercado das obrigações, esses valores não têm grandes oscilações nos últimos tempos e mesmo o nível de transações, enfim, resta depois tentar perceber, nunca sabemos verdadeiramente quem vende ou quem compra, qual é o motivo pelo qual vende ou compra. As pessoas, os investidores que estão investidos nas obrigações podem vender, por e simplesmente porque têm necessidade de obter algum dinheiro e não necessariamente por informação que esteja, enfim, que esteja no mercado ou receios que tenham no mercado. A percentagem de transações destas obrigações não ultrapassou, de acordo com os números que eu obtive, em cada dia de negociação, naquilo que é mercado, mais do que 0,35% ou 37%. Portanto, estamos a falar de uma percentagem muito pequena de valor transacionado e sem oscilações de grande magnitude no valor das obrigações. E, portanto, isto para procurar ser claro, no caso de haver obrigações, não há esta a necessidade de dar essa informação ao mercado, na medida em que ela não interfere sobre aquilo que é relevante para o obrigacionista, que é o valor da obrigação e a capacidade de receber o valor correspondente a essa obrigação no final da maturidade das mesmas. Situação distinta teríamos, claramente, se a empresa fosse cotada, e portanto se as suas próprias ações estivessem cotadas, onde há aí um conjunto de obrigações muito mais alargadas e fortes em termos de comunicação ao mercado, e claramente um processo desses, a intenção de avançar com um processo desses, ela pode manter-se, digamos, secreta dentro da empresa, mas a partir do momento em que exista o risco da informação poder começar a circular de uma forma que não é que não gera aqui uma igualdade de acesso à informação a todos os investidores, então aí sim ela tem que ser tornada pública para que todos tenham acesso à mesma informação. E desse ponto de vista, a CMVM aí está atenta, enfim, mais uma vez não é o caso, a empresa não é cotada, ela tem obrigações cotadas, mas se fossem as ações que fossem cotadas, aí naturalmente essa questão colocar-se-ia com toda a cuidado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, como eu acabei por colocar, e peço desculpa, e peço a concordância do Sr. Deputado, queria só saber, efetivamente, qual é a data do início do processo, ou data da instauração do processo de contraordenação, se tem essa informação, se é possível nós conhecermos. Muito obrigado.
Há aqui duas datas que eu posso partilhar, portanto, o processo de contraordenação foi enviado para o Departamento Jurídico a 2 de março. Estes processos têm, normalmente, vou-lhe chamar à falta de melhor definição, têm duas pernas, a parte da supervisão, que analisa e, digamos, faz a recolha de elementos e, em função da recolha de elementos, vê se existem ou não indícios de matérias que possam ser suscetíveis de aplicação de uma contraordenação e produz um relatório e esse relatório depois, caso existam esses indícios, ele é enviado para o Departamento Jurídico, que é quem tem depois a competência para avaliar esses indícios que foram identificados na supervisão e, em função dessa avaliação, propor a contraordenação. E, portanto, o processo foi enviado para o Departamento Jurídico a 2 de março e o Departamento Jurídico produziu uma proposta de contraordenação que foi decidida na reunião da passada semana e a entidade foi notificada na sequência dessa decisão em Conselho.
Só uma pequenina precisão, se fosse possível, e com a concordância de todos os senhores deputados, o dever de segredo não começa a 2 de março, começa com a instauração na semana passada. É isso, não é?
É mesmo o início do processo, quando houve a decisão de instauração do processo de contraordenação, é aí que começa.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Bruno Dias tem a palavra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente da CMVM, porquê é que então, nesse caso, se o segredo começa mais cedo, e logo no dia 2 de março, pelo que eu percebi, porquê é que só hoje é que nos disse isto, então?
Quer dizer, eu não, sinceramente, não senti que havia aqui, partilhei, hoje vim para aqui, partilhei a informação que tinha, o processo, a decisão de aplicar foi tomada na semana passada, não foi a 2 de março. A 2 de março houve a decisão de instauração. Essa decisão de instauração podia ter levado ou não uma decisão efetivamente de instaurar. Essa decisão de avançar com o processo de contraordenação foi tomada só na semana passada.
Muito obrigado. Então, só para nos entendermos, o senhor tenha o conhecimento de que esta Comissão Parlamentar de Inquérito tem instrumentos legais para intervir no sentido de que essas circunstâncias do segredo no processo sejam tratadas noutros termos, não é?
eu respeitarei tudo aquilo que forem as orientações que existirem. Eu, a minha única preocupação aqui nesta matéria é que eu próprio não cometa nenhuma ilegalidade perante as obrigações a que estou sujeito, e é apenas por isso que eu referi as limitações a que estava sujeito. E portanto, se existirem se existir uma forma de sem que eu passe a ser eu a cometer uma ilegalidade, puder partilhar toda a informação, não tenho problema nenhum em fazê-lo, naturalmente.
Para perguntar?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, antes de continuar, gostaria só de dirigir ao Sr. Presidente uma observação, se me permite, que tem a ver
não
com...
Não conheço essa figura regimental.
Queria interpelar Vossa Excelência...
Há uma interpelação.
Queria interpelar Vossa Excelência no sentido de...
Sobre a condição dos trabalhos.
Sr. Presidente, a seguinte observação. Há poucos minutos... O Sr. Presidente partilhou connosco a ideia de que em muitas das perguntas que fossem feitas e que fossem respondidas, direi eu, de uma forma difusa, interpretando a sua expressão, que não iria estar muitas vezes a pedir para repetir a pergunta para que a resposta fosse cabalmente feita, porque senão nunca mais saímos daqui. Eu queria só, dirigindo-me a Vossa Excelência e a toda a Comissão de Inquérito, sublinhar que esta Comissão de Inquérito não se vence pelo cansaço, não se deixa vencer pelo cansaço e não aceita que alguém pense que o tempo corre contra nós. Nós temos uma limitação de tempo que assumimos para nós próprios, pela boa condição dos trabalhos. Nós decidimos que vamos ter 7 minutos para fazer perguntas, 6 minutos para fazer perguntas, 2 minutos. Mas nós não estamos limitados, na substância, pela organização que fazemos na forma. Não sei se me estou a fazer entender. E por isso... Já tivemos muitas comissões de inquérito nesta casa, em que às vezes as pessoas que respondiam perante as comissões de inquérito parecia às vezes o oráculo de Delfos, que fazia assim uma coisa que era preciso uma pitonisa para fazer a interpretação, etc. Não é isso que nós pretendemos. E, portanto, que fique claro que nós iremos fazer as perguntas até obtermos as respostas. Não quer dizer que sejam aquelas que nós estamos à espera, ou aquelas que nós queremos ouvir, nada disso. É preciso é apurar a verdade, apurar os factos. Terminada a minha interpelação à mesa, Sr. Presidente, eu gostava de, quando permitir, retomar as perguntas.
Na resposta à interpelação à mesa, eu gostava de dizer ao Sr. Deputado que interpreta bem qual é que é o sentimento que temos todos nesta Comissão de Inquérito, que é de uma forma eficaz, conseguirmos ter os objetivos que entendemos para a nossa Comissão de Inquérito, e nomeadamente fazendo mais reuniões, se assim o entendermos, e nos meios e os recursos que entenderem os seus deputados. Faz favor, Sr. Deputado, pode continuar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Que é como quem diz, temos tempo nesta reunião e teremos tempo para mais reuniões se for preciso. Eu queria algumas afirmações que o Sr. Presidente da CMVM foi fazer nesta reunião e que eu fui registando, julgo eu ipsis verbis, e relativamente às quais gostaria de pedir alguns esclarecimentos adicionais. A primeira tem a ver com o seguinte, e passo a citar, a CMVM não tinha motivos nenhuns para duvidar da veracidade de um comunicado de uma entidade com obrigações cotadas. Eu queria lhe perguntar se um comunicado de uma entidade com obrigações cotadas, pelo facto de ser de uma entidade com obrigações cotadas, nunca tem motivos para duvidar. Alguma vez há motivos para duvidar de alguma coisa na CMVM?
Para responder...
Seguramente, a CMM atesta a veracidade da informação, mas a responsabilidade é das entidades. E no quadro da leitura que faz de uma entidade que está com obrigações admitidas à cotação, uma entidade com um acionista único que cumpriu regularmente todos os compromissos que tinha no âmbito daquilo que foi o compromisso que assumiu para com os obrigacionistas. Como eu disse, não houve registro, e isto, enfim, estou a falar pelo registro histórico até à data, até ao momento em que entrei aqui, de qualquer reclamação, sinal de obrigacionistas, e é importante ter presente que a TAP tem seguramente muitas dimensões relevantes do ponto de vista da CMVM. Nós olhamos estritamente para a dimensão da empresa enquanto entidade emitente de obrigações e que tem deveres para com os obrigacionistas. E, portanto, nesse âmbito, de facto, não tínhamos motivos para